sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 22 de março, segunda-feira. Hoje, aqui na zona da capital americana, excelente tempo, sol a brilhar, lá fora 15 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos de algumas das principais notícias internacionais. Delegação americana na Etiópia para expressar grave preocupação sobre situação em Tigré. A Bulgária expulsou diplomatas russos. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Supremo Tribunal da Suíça anulou decisão contra companhias de Carlos São Vicente. O governo demitiu agentes da polícia e administrador do Cafunfo. Temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo senador Chris Coons, avistou-se hoje em Addis Abeba com destacadas entidades do governo da Etiópia para expressar graves preocupações do presidente Joe Biden sobre o conflito na região de Tigré. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a delegação iria reunir-se com o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, afirmando que a crise em Tigré ameaça a estabilidade do Corno de África. A delegação americana reuniu-se com o vice-primeiro-ministro, Dek Makonnen. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope descreveu as conversações de construtivas, afirmando que o governo etíope está pronto a cooperar e a fazer o que chamou de ajustamentos, mas reafirmou que assuntos domésticos são assuntos do governo etíope e soberanos. Um recente relatório governamental americano disse que o governo etíope estava a levar a cabo uma campanha sistemática de limpeza étnica em Tigré. Os Estados Unidos pediram uma investigação independente a alegado crimes de guerra cometidos nessa província. No Niger, pelo menos 40 pessoas foram mortas em ataques a vilas próximos à fronteira com o Mali, uma zona onde se dão com frequência ataques de jihadistas, disseram fontes locais e de segurança à agência de notícias francesa. Desconhece-se por agora se há baixas entre os militares. A 15 de março, 66 pessoas foram mortas na mesma região. A Comissão Eleitoral da República do Congo disse que o presidente Daniel Sassou Nguesso lidera a contagem de votos das eleições presidenciais de ontem em vários círculos eleitorais, incluindo alguns onde obteve 100% dos votos. Segundo esses resultados, Nguesso lidera em mais de 20 de círculos e em 4 obteve a totalidade dos votos. O candidato da oposição Guy Brice Parfait Colela morreu de Covid-19 quando estava a ser transferido para a França para tratamento, disse o seu diretor de campanha hoje, um dia após as eleições presidenciais. Colela era visto como o principal rival de Dany Sassou Nguesso, que deverá vencer as eleições de ontem. Colela, de 60 anos de idade, testou positivo para Covid-19 na tarde de sexta-feira e não pôde realizar o seu último comício de campanha em Brazzaville. Ele ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2016, quando obteve 15% dos votos. Na cidade de Bristol, na Grã-Bretanha, as autoridades disseram que 20 agentes da polícia foram feridos e 2 veículos da polícia incendiados em manifestações contra a nova legislação sobre poderes policiais. A manifestação, que se iniciou ontem, prolongou-se durante a noite e pelo menos 7 pessoas foram presas. Ao abrigo da proposta de lei, a polícia terá 9 poderes para limitar a duração e barulho durante manifestações. A Arábia Saudita anunciou hoje um plano para um cessar-fogo com os rebeldes húteis no Iémen e para a reabertura de um aeroporto na capital e a reabertura de ligações marítimas. O plano surge numa altura de intensificação de ataques húteis com drones e mísseis a alvos na Arábia Saudita e também crescentes pressões dos Estados Unidos para uma solução negociada entre os sauditas e os rebeldes apoiados pelo Irão. O secretário de Estado americano Antony Blinken manteve hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo saudita Faisal bin Farhan al-Saud para discutir o plano. O governo internacionalmente reconhecido do Iémen saudou a iniciativa para se pôr termo ao conflito que dura há 6 anos. A Bulgária expulsou hoje 2 diplomatas russos por alegado envolvimento numa rede de espionagem em que 6 pessoas foram presas. Os seis são antigos e atuais funcionários do Departamento de Inteligência Militar do país. Um tribunal decidiu hoje manter sob prisão cinco deles enquanto aguardam por julgamento. A Rússia disse que se reserva o direito de retaliar com medida idêntica. Desde outubro de 2019, a Bulgária já expulsou oito diplomatas russos, incluindo um adido militar, por alegada espionagem. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra mais dois funcionários da China ligados à região de Xinjiang, onde Washington diz que muçulmanos da etnia local, o Uigur, estão a ser vítimas de genocídio. Ainda hoje, a União Europeia tinha anunciado sanções contra quatro entidades chinesas por abusos de direitos humanos em Xinjiang, levando a China a responder com medidas idênticas contra entidades da União Europeia. Entre os abrangidos pelas medidas europeias, que proíbem, entre outras coisas, viagens à Europa, encontrou-se o diretor do Departamento de Segurança em Xinjiang. A companhia farmacêutica AstraZeneca anunciou que testes levados a cabo nos Estados Unidos indicam que a vacina é eficaz e segura. O anúncio segue-se a notícias de que vários pacientes tinham desenvolvido coágulos sanguíneos na Europa após receberem a vacina. A AstraZeneca diz que testes nos Estados Unidos indicam uma eficácia de 80% e que todos os testes em mais de 32 mil pessoas não identificaram qualquer razão para preocupação.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Supremo Tribunal da Suíça anulou uma decisão do Tribunal de Genebra, considerando que o congelamento de bens da Companhia 3As, do empresário angolano São Vicente, foi insuficientemente motivado. Contudo, o Tribunal decidiu manter provisoriamente o congelamento até uma outra decisão sobre isso. Álvaro Lugero de Andrada.
Na sua decisão, o Supremo Tribunal Suíço disse que o Tribunal de Genebra tinha ele próprio decidido que a Procuradoria não tinha suficientemente determinado a existência de possíveis crimes de branqueamento de capitais que justificavam manter congelados os bens da Companhia 3As Internacional. O Tribunal de Genebra não tinha, contudo, considerado esta falha como suficiente para anular o congelamento dos bens. Disse o Supremo Tribunal, que acrescentou que a Companhia de Carlos São Vicente forneceu explicações para cada uma das operações consideradas problemáticas. Por isso, a declaração de que tinha havido provas suficientes de branqueamento de capitais não é suficiente para cumprir os requisitos legais para medidas de congelamento, considerou o Tribunal Supremo da Suíça. Sónia Meider-Morvan, advogada da 3As Internacional, diz que a decisão do Supremo Tribunal é um importante passo para a companhia e para Carlos São Vicente, já que este nega todas as acusações que lhe foram feitas e demonstra a fraqueza do caso das autoridades suíças. A advogada fez notar que o Supremo Tribunal sublinhou que a estrutura das companhias 3As, a evolução da comparticipação na 3As Seguros e a movimentação de fundos entre as diferentes companhias do grupo tinham sido compreendidas, verificadas e validadas. Carlos São Vicente encontra-se detido em Luanda desde setembro e os seus advogados acusaram as autoridades angolanas de quererem se apoderar dos bens do seu cliente através de uma farsa judicial.
As autoridades angolanas continuam a anunciar medidas que visam apaziguar os ânimos e as críticas ao que se passou no Confunfo no passado dia 30 de janeiro, quando várias pessoas foram mortas em confrontos com a polícia. Depois de anunciar na semana passada a elevação do Confunfo ao Estatuto de Comuna, dando-lhe assim uma administração civil, e anunciar também projetos de infraestruturas ao abrigo do chamado PIM, as autoridades anunciaram também a demissão de dois polícias, incluindo o inspetor-chefe, por alegado envolvimento nos incidentes em Confunfo, e ainda a exoneração do administrador do Coango. O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, nomeou na última sexta-feira Gastão Carrata como administrador do município do Coango, em substituição de Guilherme Cango, que, entretanto, não foi indicado para nenhum outro cargo. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues diz-nos que as demissões estão a ser entendidas por analistas em Luanda e na Lunda Norte como o reconhecimento dos excessos na atuação das autoridades contra os manifestantes naquela região. Mas há quem diga, contudo, que isto não é suficiente que há outras entidades a serem responsabilizadas pelo que se passou. Venâncio.
O advogado e líder da Associação Maus Livres, Salvador Freire, considera que os dois eventos não estão dissociados dos crimes cometidos pela polícia na repressão que se seguiu à manifestação dos cidadãos afetos ao chamado movimento do protetorado Lunda Tchokwe. O causídico angolano afirma, entretanto, ser o Estado o principal responsável pelos crimes cometidos, por entender que os agentes da ordem representaram o Estado angolano.
Portanto, aquilo demonstrou claramente que houve excesso, demonstrou efetivamente que não houve o cuidado da dignidade humana das pessoas, e tanto mais que não só a população, como também aquelas pessoas que estiveram em perigo, da forma como foram maltratadas, nós condenamos isso veementemente. Por essa razão, no exercício das funções desses elementos, quem devia ser responsabilizado, devia ser o próprio Estado, o Estado angolano que devia ser responsabilizado, porque os elementos que assim praticaram representaram o Estado angolano, representaram, portanto, a cor do Ministério do Interior, representaram a cor das Forças Armadas. Isto demonstra claramente que, no nosso entender, quem devia ser responsabilizado não é os efetivos, os elementos. Devia haver uma responsabilização acima daqueles que hoje estão a ser condenados.
Jordão Mwakambinza, ativista dos direitos humanos destacado em Cafunfo, afirmou por seu turno que a demissão dos protagonistas da repressão e de maus tratos dos manifestantes não será suficiente enquanto não houver uma investigação sobre os tumultos e não for afastado do cargo o atual governador Ernesto Mangalo. O ativista disse também que o anúncio da abertura de um concurso para a construção de infraestruturas em Cafunfo não passou de uma operação de propaganda face à pressão popular sobre a situação econômica e social da região.
Os municípios da Lunda Norte, quem administra não é o governador. Aqui no Cafunfo, no município de Cafunfo, não temos nenhum espelho do PIME. O governador, mês de julho, se a memória não me engana, veio lançar pedra aqui do Instituto Unido de Saúde, que esse Instituto Unido de Saúde, até exato momento, não tem nada. Na taxa de capim, nós fotografamos aquilo e publicamos nas redes sociais. Não houve nenhum concurso aqui. Nunca vai haver desenvolvimento nenhum aqui no município do Cuango, porque tudo depende do governador. Se o governador disser façam isso, faz essa manifestação. Houve envolvimento de todos os órgãos. Tem de haver uma investigação séria para determinar os autores. Ou estão impunes. Aquele que esteve a pisar por cima da cabeça de um dos manifestantes é o comandante da polícia fiscal.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em conferência de imprensa hoje, o líder do grupo parlamentar da UNITA considerou a proposta de revisão constitucional como um verdadeiro golpe constitucional. Segundo ele, as propostas de revisão visam a manutenção do MPLA no poder. Um porta-voz do MPLA respondeu que a UNITA está desnorteada e não está a aproveitar a oportunidade para uma revisão constitucional, oportunidade essa dada pelo presidente João Lourenço.
Limitação dos poderes da Assembleia Nacional nos atos de fiscalização do Executivo, a alteração da organização dos tribunais, institucionalização das autarquias são algumas das razões que levam a UNITA a considerar a proposta de revisão pontual da Constituição do presidente João Lourenço como um golpe constitucional. Tal como nos diz Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA.
Primeiro, entendemos que a proposta é um golpe contra o poder local, o sistema jurisdicional, um golpe contra o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. O governo procura vender a ideia de que vai ficar esclarecido o papel da Assembleia Nacional no âmbito da fiscalização, quando a proposta procura limitar o papel da Assembleia Nacional.
O porta-voz do partido no poder, Albino Carlos, disse que a UNITA encontra-se desnorteada.
A UNITA, quando da sua discussão, não alegou nenhum golpe institucional. Antes, pelo contrário, participou na discussão, naquilo que se chama o processo institucional, que compreende uma república democrática, é um Estado democrático e de direito. O nosso entendimento é que a UNITA está mesmo desnorteada. A UNITA está com profundos problemas internos. Há uma forte contestação à liderança do seu líder e a UNITA não tem, de facto, está a demonstrar que, de facto, não tem programa, não tem projeto de alternativa, não tem capacidade de ser alternativa.
Kokimukuta, Luanda.
Duas figuras da UNITA fizeram acusações públicas graves contra a UNITA e o seu presidente. Rui Galhardo Silva, antigo assessor de Jonas Savimbi, e Amadeu Conceição Cortês, tenente-coronel da Esfala, as Forças Armadas da UNITA, denunciaram o que disseram ser a existência de planos do Partido do Galo Negro para fomentar manifestações contra o governo angolano e criar a desestabilização no país. As duas ex-altas figuras da UNITA falavam em conferência de imprensa separadas, Rui Galhardo na sexta-feira e Amadeu Cortês no dia seguinte, sábado 20, em Luanda, durante as quais teceram críticas duras à atual direção do Partido do Galo Negro. O Manuel José foi buscar reações entre militares de alta patente da UNITA e do MPLA.
Abílio Camalata Numa é general na reforma, oriundo da Esfala, antigo bastião armado da UNITA. Atualmente dirigente do maior partido na oposição, foi mencionado pelo antigo colega tenente-coronel Amadeu Conceição Cortês como sendo líder do plano da UNITA para desestabilizar o país. Nega a acusação.
Isto repete-se todos os anos. Sempre que estivermos próximos das eleições, os angolanos têm de estar um bocadinho mais atentos a isso. Há desertores que depois recebem casas. Depois fala-se de fulano que quer destabilizar o país. Pobreza, essa é que vai destabilizar o país. Não é o camarada Numa, é um general na reforma que nunca deixou de mandar mensagens claras ao Estado melhorarmos as nossas performances de fazer política em Angola. Quem está a destabilizar é outra gente, não é o camarada Numa. Este é um indivíduo que tem fome, foi comprado e pronto, vai andando. Sinto pena dele.
Outro general reformado, mas pelo MPLA, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, é da opinião que se trata apenas de jogo político e jogo baixo, segundo o General Paca. O momento é para debate de ideias e não de outro tipo.
É subversão política feita pelos camaradas do MPLA. É subversão política. Não há nenhum tipo de ameaça. É falso. A orgia pelo poder por parte de alguns camaradas do MPLA é que estão a levá-los a criar cenários de instabilidade. Eu acho que eles têm que ter um bocadito de mais vergonha e levar os níveis de patriotismo. Lembrar que Angola tem muitos povos e que precisamos de juntá-los, todos esses povos, que é para fazer a nação. Não está correto. Gostaria de ver o João Lourenço fazer um debate com o Adalberto da Costa Júnior sobre as questões de Angola. Isso é que a gente quer ver. Não é pegar nas forças de defesa e segurança, utilizar os angolanos, é para satisfazer desejos e caprichos pessoais. Vamos ao diálogo, vamos tentar. Quero ver um debate. João Lourenço e o ACJ. Isso é que a gente quer ver.
Um outro general, pelas FAS, também reformado, José Sumo, são apenas disputas políticas pelo poder.
Está no ano vespertino das eleições gerais e as pessoas utilizam todas as armas possíveis. Pode haver algum sacrifício de alguém, do ponto de vista de imagem, mas tudo combinado para a reabilitação posterior. O retorno ao passado tem muita dúvida. Não vejam angolano com essa postura de regresso ao passado. Não vejo, sinceramente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Uíge, cerca de 10 ativistas foram presos e detidos durante cerca de 7 horas no fim de semana. Acabaram depois por ser libertados. Eles participavam numa manifestação e alguns dos ativistas dizem ter sido submetidos a maus-tratos e manifestaram também surpresa pelo que aconteceu, afirmando que as autoridades policiais tinham autorizado a manifestação. Muniz Francisco.
A manifestação que previa reclamar a asfaltagem dos 89 quilômetros do troço Boinga-Sanzapombo, cujas obras encontram-se paralisadas há 3 anos por falta de recursos financeiros, convocada pelo ativista Guimarães Canga, conhecido por libertador de mentes aprisionadas, coincidiu com outra convocada pelo ativista Jorge Kiseka, sob comando dos ativistas provenientes de Luanda, para exigirem a alternância do governo do MPLA e a substituição dos administradores dos municípios do Uíge, Boengas, Quimbele, Songo e Bembe, por alegada má gestão dos recursos financeiros por parte dos dirigentes daqueles municípios no interior da província do Uíge. David Salé conta os maus-tratos que passou por parte dos agentes da PIR no Uíge.
O chefe é o comandante Popozudo, conforme ele me maltratou, não é? E com palavrões, ofensas, não é? Moral, não é? Conforme o senhor jornalista vê a minha cara, não é? Estou com uma, com um lado, conforme mas ele está a ver mesmo. Ele, na verdade, é purete, pau, pontapé, essa coisa toda. Eu reconheço dois policiais que me agrediram. Não acredito, não é? uma vez que nós tivemos um encontro com o comandante provincial do UIS, ele aceitou a nossa saída, não é, pela rua, e depois nos surpreendeu com aquela polícia, conforme a gente foi levado, maltrato, a nos bicar dentro da viatura.
O ativista Nito Alves condenou a atitude da polícia no UIS.
A repressão da polícia mostraram que não tem ética nem moralidade, só mostraram que são mesmo ingênuos, são arrogantes. Isso mostra uma barbaridade em país democrático, por exemplo. O artigo 47, que é o artigo que defende o direito de liberdade de manifestação, o artigo 40, que é a liberdade de expressão. Isso mostra que a Constituição da República, esse artigo, não está a ser válido nesse país.
O ativista Jorge Kiseke fala dos objetivos das reivindicações, exigindo a demissão dos administradores e promete:
nós vamos continuar a lutar até ver os nossos direitos a serem bem tratados, até nós sentirmos que somos angolanos e orgulhamos da nossa terra. O representante do titular do Poder Executivo, que é o governador, tome uma decisão. Ele já está aqui há 5 meses. Esses administradores que ele encontrou cá no IJA são administradores bandidos, muitos deles até obras antigas, inscrevem novamente no PIME como obras novas. Aqui mesmo no município do IJA, muito antes do malogrado Sérgio Lúcio Rescova morrer, saiu no telejornal aqui o posto médico aí no Catapa, e é só para dizer que esses indivíduos todos já estavam exonerados. Mas depois, antes de sair o aval, o Lúcio Rescova morreu. Então não tinha como dar o seguimento. Então nós só queremos que esse novo governador dê o seguimento que o outro tinha.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco é com a doutora Nádia Camato e vamos falar de erros médicos. Alguma vez já recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstâncias? Quais foram as consequências? Partilhe a sua história conosco na próxima sexta-feira no Angola Saúde em Foco, em que a doutora Nádia Camato vai discutir erros médicos. Inscreva-se através dos números locais. Envie o seu nome, número e província para os números em Angola. 932-348-698 ou para outro número em Angola. 993-255-911. E depois nós, quando o programa estiver no ar, iremos contactá-lo. O governo angolano deve mais de 3 milhões de dólares em atraso a alfabetizadores através do país. Isto foi revelado em Malanje, onde esteve a ministra da Educação, que disse, com efeito, que a dívida em kwanzas ascende a cerca de 2 mil milhões de kwanzas. Em Malanje está o Isaías Soares.
A ministra da Educação, Luísa Grilo, garantiu em Malanje que o Ministério que dirige e o das Finanças efetuam negociações para o pagamento faseado da dívida.
Nós temos conhecimento desta dívida, cerca de 2 mil milhões de kwanzas. E junto do Ministério das Finanças estamos a trabalhar para que essa dívida possa ser paga. Eventualmente não pagaremos toda ao mesmo tempo, mas há o compromisso do governo em pagar os alfabetizadores que nós temos consciência de que trabalharam, alguns em condições muito difíceis, e portanto é justo que seja pago pelo trabalho que fizeram.
O alfabetizador Agostinho Simão, 43 anos de idade, dos quais 13 a ensinar adultos a ler, a escrever e calcular, na província de Malanje, aguarda pelo pagamento dos subsídios em falta de cerca de 4 anos.
Ficamos com 4 anos sem remuneração. Desde o segundo trimestre do ano 2015, onde teríamos recebido o ano todo de 9 meses, mas acabamos recebendo o resto e ficaram 2 meses por ser recebido. Agora, de 2015, 16, 17, até 2018 já não temos remuneração.
Eduardo Mungo diz que a família não o vê com bons olhos.
Com a situação económica e financeira que se vive agora no país, e isso talvez com a força prestada no trabalho sem remuneração, isso cria algum transtorno na família.
Dos alfabetizadores sem subsídios no país, em Malanje estão 450, confirmou a chefe do Departamento Provincial da Educação do Gabinete Provincial, Aidne Aires.
Nesta altura, a província de Malanje tem a receber em dívida 139.500.000 kwanzas.
Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Mais uma desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde no embate grande do fim de semana o Benfica derrotou o Braga por 2-0 e ascendeu ao terceiro lugar com mais um ponto que o Braga. Faltam 10 jornadas para acabar o campeonato, que sofre agora uma interrupção para jogos das seleções. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
É isso, é jogo a jogo, passo a passo. Neste momento estamos a 3 pontos, portanto, o segundo classificado. E, portanto, o nosso objetivo é conseguir chegar mais rapidamente possível ao segundo lugar. Quanto mais jornadas houver, mais desvantagem vamos ficando, não é? Em relação ao primeiro, não temos dúvida nenhuma. Portanto, acreditamos que estamos a atravessar um bom momento e estamos a melhorar. É pena que isto pare agora, que estávamos a recuperar 2 semanas, onde os jogadores vão 2 semanas sem poder treinar novamente.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. O Sporting continua a ganhar. Ganhou por 1-0, ganha por 1 golo aqui, 1 golo acolá, mantém a sua diferença no topo de 10 pontos em relação ao Porto, que no fim de semana bateu o Portimonense por 2-1. Jogo bem quente. Os treinadores de ambos os clubes, Sérgio Conceição do Porto e Paulo Sérgio do Portimonense, foram expulsos, quase que andavam à pancada. Sérgio Conceição, treinador do Porto, mostrou-se muito calmo e talvez mesmo arrependido sobre o que se passou.
Não são coisas do... coisas de quem vive de uma forma bastante apaixonada, às vezes exagerada, da nossa parte, mas nada especial. O que se passa ali fica ali, sinceramente. Não há mais nada, nem há que alimentar isso. Lamento a situação, obviamente que sim, mas são coisas que se passam dentro do campo. Agora, se calhar, de uma forma mais perceptível da vossa parte, porque não existe público, não existem 20 ou 30 ou 40 mil pessoas a fazer barulho, onde muitas vezes vocês não ouviam, mas aconteciam exatamente as mesmas coisas em vários bancos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Tenho ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes debaterem. Hoje vamos falar daquelas manifestações que ocorreram em Luanda no sábado contra o aumento do custo de vida, a corrupção em todo o país e pela realização das eleições autárquicas. E as nossas perguntas são estas. Acredita que essas manifestações geram algum tipo de resultado? É com manifestações que se consegue mudar os sistemas ou há outras formas de gerar mudança? Nós queremos que os nossos ouvintes entrem neste debate. À nossa página no Facebook, responda, diga-nos o que é que pensa sobre estas questões. Já temos lá várias respostas. Custódio Carlos, por exemplo, diz que não há forma mais eficaz de gerar mudanças. Já um peso tanto no tondo diz que não é com manifestações que iremos mudar as políticas dos regimes ditadores e corruptos, mas deve ser nas urnas. Aí sim, podemos fazer sentir o que é que o povo decide, quem pode governar. O Walter Casimiro, enquanto o governo não estabilizar a vida da população, devemos continuar a manifestar, mas seria melhor se fossem todas as províncias. Portanto, muitas respostas já às nossas perguntas sobre as manifestações de sábado. Acredita que essas manifestações geram resultado? É com manifestações que se consegue mudar os sistemas ou há outras formas de gerar mudança? Participe. Vá à nossa página no Facebook Voa Português e dê-nos a sua opinião. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora e a cargo do Amâncio Miguel, continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje é segunda-feira, 22 de março, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos de atualidade, a delegação dos Estados Unidos na Etiópia para discutir a situação na província do Tigray. Na República Democrática do Congo, Denis Sassou Nguesso comanda a contagem de votos nas eleições presidenciais no dia em que morreu o candidato da oposição por Covid-19. Arábia Saudita propõe cessar fogo no Iêmen. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz América. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com no computador, no telemóvel ou no seu tablet. Também, se quiser, pode juntar-se à Voz América nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E ainda, se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com o João Santa Rita.
Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo senador Chris Coons, avistou-se hoje em Addis Abeba com destacadas entidades do governo da Etiópia para expressar graves preocupações do presidente Joe Biden sobre o conflito na região de Tigré. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a delegação iria reunir-se com o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, afirmando que a crise em Tigré ameaça a estabilidade do Corno de África. A delegação americana reuniu-se com o vice-primeiro-ministro, Deke Makonnen. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope descreveu as conversações de construtivas, afirmando que o governo etíope está pronto a cooperar e a fazer o que chamou de ajustamentos, mas reafirmou que assuntos domésticos são assuntos do governo etíope e soberanos. Um recente relatório governamental americano disse que o governo etíope estava a levar a cabo uma campanha sistemática de limpeza étnica em Tigré. Os Estados Unidos pediram uma investigação independente a alegado crimes de guerra cometidos nessa província. No Niger, pelo menos 40 pessoas foram mortas em ataques a vilas próximas à fronteira com o Mali, uma zona onde se dão com frequência ataques de jihadistas, disseram fontes locais e de segurança à agência de notícias francesa. Desconhece-se por agora se há baixas entre os militares. A 15 de março, 66 pessoas foram mortas na mesma região. A Comissão Eleitoral da República do Congo disse que o presidente Denis Sassou Nguesso lidera a contagem de votos das eleições presidenciais de ontem em vários círculos eleitorais, incluindo alguns onde obteve 100% dos votos. Segundo esses resultados, Nguesso lidera em mais de 20 de círculos e em 4 obteve a totalidade dos votos. O candidato da oposição, Guy Brice Parfait Colela, morreu de Covid-19 quando estava a ser transferido para a França para tratamento, disse o seu diretor de campanha hoje, um dia após as eleições presidenciais. Colela era visto como o principal rival de Denis Sassou Nguesso, que deverá vencer as eleições de ontem. Colela, de 60 anos de idade, testou positivo para Covid-19 na tarde de sexta-feira e não pôde realizar o seu último comício de campanha em Brazzaville. Ele ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2016, quando obteve 15% dos votos. Na cidade de Bristol, na Grã-Bretanha, as autoridades disseram que 20 agentes da polícia foram feridos e 2 veículos da polícia incendiados em manifestações contra a nova legislação sobre poderes policiais. A manifestação, que se iniciou ontem, prolongou-se durante a noite e pelo menos 7 pessoas foram presas. Ao abrigo da proposta de lei, a polícia terá 9 poderes para limitar a duração e barulho durante manifestações. A Arábia Saudita anunciou hoje um plano para um cessar-fogo com os rebeldes húteis no Iêmen e para a reabertura de um aeroporto na capital e a reabertura de ligações marítimas. O plano surge numa altura de intensificação de ataques húteis com drones e mísseis a alvos na Arábia Saudita e também crescentes pressões dos Estados Unidos para uma solução negociada entre os sauditas e os rebeldes apoiados pelo Irão. O secretário de Estado americano Antony Blinken manteve hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo saudita Faisal bin Farhan al-Saud para discutir o plano. O governo internacionalmente reconhecido do Iêmen saudou a iniciativa para supor termo ao conflito que dura há 6 anos. A Bulgária expulsou hoje dois diplomatas russos por alegado envolvimento numa rede de espionagem em que 6 pessoas foram presas. Os 6 são antigos e atuais funcionários do Departamento de Inteligência Militar do país. Um tribunal decidiu hoje manter sob prisão 5 deles enquanto aguardam por julgamento. A Rússia disse que se reserva o direito de retaliar com medida idêntica. Desde outubro de 2019, a Bulgária já expulsou 8 diplomatas russos, incluindo um bandido militar, por alegada espionagem. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra mais 2 funcionários da China ligados à região de Xinjiang, onde Washington diz que muçulmanos da etnia local, o Uigur, estão a ser vítimas de genocídio. Ainda hoje, a União Europeia tinha anunciado sanções contra 4 entidades chinesas por abusos de direitos humanos em Xinjiang, levando a China a responder com medidas idênticas contra entidades da União Europeia. Entre os abrangidos pelas medidas europeias, que proíbem, entre outras coisas, viagens à Europa, encontrou-se o diretor do Departamento de Segurança em Xinjiang. A companhia farmacêutica AstraZeneca anunciou que testes levados a cabo nos Estados Unidos indicam que a vacina é eficaz e segura. O anúncio segue-se a notícias de que vários pacientes tinham desenvolvido coágulos sanguíneos na Europa após receberem a vacina. A AstraZeneca diz que testes nos Estados Unidos indicam uma eficácia de 80% e que todos os testes em mais de 32 mil pessoas não identificaram qualquer razão para preocupação.
Nos próximos 30 minutos, em São Tomé e Príncipe, onda contra a violação sexual de menores leva a ministra da Justiça a ir ao hospital com criança supostamente violada por padrasto. Em Angola, MPLA e UNITA trocam acusações em torno da revisão da Constituição em curso. Em Cabo Verde, antigos primeiros ministros enfrentam-se nas presidenciais de outubro. Mas comecemos em Moçambique. Um estudo intitulado Afinal, não é só Cabo Delgado, dinâmicas da insurgência em Nampula e Niassa, realizado pelos pesquisadores Salvador Forquilha e João Pereira, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, revela que no norte de Moçambique as províncias Nampula e Niassa são campos de recrutamento dos membros dos grupos armados que atacam Cabo Delgado desde outubro de 2017. Alfredo Júnior tem os detalhes.
O trabalho de investigação integrado no programa de pesquisa denominado Estado, Emergência e Desafios de Desenvolvimento do Norte de Moçambique analisa as dinâmicas do conflito que se assiste naquela região do país, um fenómeno que tem ramificações para além dos epicentros dos ataques terroristas, como é a existência de redes de recrutamento de jovens nas províncias vizinhas, segundo revelou o pesquisador Salvador Forquilha.
O processo de recrutamento explora de uma forma muito profunda as dinâmicas locais, as dinâmicas socioeconómicas, sobretudo. Alguns desses jovens chegam ao grupo dos Al-Shabaab, não porque inicialmente têm a vontade de chegar lá, mas são como que apanhados, digamos assim, ao longo do processo da sua incorporação, digamos, na rede da atividade económica local, que é a pesca. Há muitos jovens que saem do litoral de Nampula para a zona de Cabo Delgado e ao longo deste processo muitos deles acabaram caindo nas mãos dos Al-Shabaab.
Para os pesquisadores, a rede de recrutamento emergiu de células islâmicas radicais criadas por religiosos moçambicanos e estrangeiros.
De facto, a dimensão religiosa é uma das dimensões muito importantes presentes no fenómeno. No nosso trabalho preliminar desenvolvido entre 2000, algumas semanas logo depois do primeiro ataque a Mocimba da Praia, uma equipa nossa aqui foi para o terreno, e eu também fiz parte da equipa, e nós, uma das coisas que vimos naquela altura, que nos chamou muita atenção, era justamente a dimensão religiosa. Então, quero dizer que nós temos dinâmicas muito semelhantes em Nampula e Niassa do ponto de vista religioso. O que é curioso, de facto, é verificar como é que estas, chamamos células de tendência radical, se instalaram, por exemplo, em Niassa e em Nampula, seguindo uma trajetória muito semelhante àquela que nós temos em Cabo Delgado. Portanto, primeiro instalam-se essas células, vamos lá chamar, de tendência radical, eminentemente religiosa, e depois, num segundo momento, essas células procuram militarizar-se.
Porém, Forquilha revela que a militarização das células religiosas radicais em Nampula e Niassa não se transformou em violência armada devido à pronta intervenção das autoridades.
A colaboração entre as autoridades religiosas locais e as autoridades governamentais foi muito mais coordenada, digamos assim, e muito mais forte em Niassa e em Nampula do que em Cabo Delgado, comparativamente, por um lado. Por outro lado, é que, diferentemente de Cabo Delgado, nós temos instalada uma rede que é sabido, uma rede de crime organizado, de facto, que tenta movimentar toda uma economia ilícita localmente, envolvendo tráfico de madeira, marfim, pedras preciosas, etc., e também contrabando. Nós não temos exatamente a mesma situação em Nampula e Niassa, o que, à partida, coloca dificuldades do ponto de vista da logística para instalar uma célula militar e alimentar ataques.
O estudo revela que os distritos do litoral da província de Nampula, nomeadamente Angoche, Mussuril, Nacala a Porto, Nacala a Velha e Memba, são os principais pontos de recrutamento de jovens para os grupos armados. Na província de Niassa, os jovens são recrutados nos distritos que fazem fronteira com a Tanzânia, designadamente Lago, Sanga e Mekula. As entrevistas conduzidas pelos investigadores do IESE revelaram a proveniência dos líderes destas redes de recrutamento.
O grosso das pessoas que estão ou estavam à frente destas células ou eram tanzanianos ou então moçambicanos que estiveram a frequentar mesquitas de tendência radical na Tanzânia. E muitos, nas entrevistas, falavam de Tanga, na Tanzânia.
Os ataques armados na província de Cabo Delgado perduram desde outubro de 2017 e, segundo os Estados Unidos da América, são protagonizados pelo grupo denominado ISIS Moçambique, também conhecido por Ansar al-Sunna, e localmente como Al-Shabaab, liderado por Abu Yassir Hassan. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos para São Tomé e Príncipe. O aumento da onda de protestos contra o abuso sexual de menores, depois do Hospital Aires de Menezes não ter realizado exames a uma criança alegadamente violada pelo seu padrasto na semana passada, obrigou a própria Ministra da Justiça, Ivete Lima, a levar a menor àquela estrutura de saúde. Ativistas prometem manter a luta até que haja um endurecimento de medidas contra violadores de menores. Óscar Medeiros.
Os manifestantes, na sua maioria mulheres juristas da plataforma da sociedade civil São Tomense contra o abuso sexual de menores, avisam que irão permanecer nas ruas até que o alegado abusador da criança de 5 anos de idade seja punido pelas autoridades.
Eu própria já presenciei uma situação que a criança teve que ir umas 3 vezes ao hospital para ser observada e constantemente os profissionais do hospital se recusavam a observar essa criança. Portanto, eu apelo aos dirigentes do nosso país que tomem as rédeas desta situação e damos 24 horas para a situação ser resolvida. Se esta criança não for observada, estas e outras que estejam a necessitar de ser ajudadas, nós voltamos à rua e aí com mais força.
O buzinão de vários dias, organizado pelos ativistas de defesa dos direitos humanos, acordou a Ministra da Justiça, Ivete Lima.
Eu, enquanto mãe, mulher, avó, levei a menina e a sua tia ao hospital. A menina foi submetida a consultas e exames. O relatório médico já foi elaborado e será remetido ao Ministério Público para os devidos procedimentos.
Ivete Lima disse também que o governo a que pertence está preocupado com os casos de abuso sexual de menores e prometeu criar condições para que este crime seja devidamente punido no país.
Em São Tomé e Príncipe, neste momento, não temos nenhum médico legista. E o governo, junto ao parceiro internacional, estamos a fazer todos os possíveis de forma a capacitarmos os nossos quadros na área da medicina legal. Muito brevemente, nós também teremos um gabinete apetrechado no Hospital Dr. Arvinês. Esse gabinete será um gabinete especializado para atender casos de vítimas de abuso sexual de menores, para que elas sejam atendidas de forma com maior acuidade, com maior privacidade, protegendo os seus direitos.
O Ministério Santomense da Solidariedade e Família também está a acompanhar este e outros casos de abuso sexual de menores, afirmou o tutelar da pasta, Edlander Matos.
Nós temos estado a fazer um trabalho com acompanhamento psicológico desta vítima. Muitas vezes há vítimas que somos forçados a tirar perto do infrator ou dos presumíveis infratores. Temos abrigado alguns centros de acolhimento quando nós calculamos que há necessidade para este caso. E só para dizermos que nós neste momento acompanhamos a mais de 20 casos diretos ligados a abuso sexual, violência doméstica e maus-tratos ligados às crianças.
A jurista e ativista de defesa dos direitos humanos, Silisa de Deus Lima, insiste na mesma tecla.
Nós estamos no mês da justiça em que o governo, por ironia, elegeu o abuso sexual de menores como o tema. Mas isto é uma enorme hipocrisia, minha gente. E sabem porquê? Porque nós temos dirigentes, governantes, que são abusadores.
Oscar Lourdes, para a Voz da América.
De São Tomé e Príncipe para Cabo Verde, o antigo primeiro-ministro, ex-líder do PAICV, José Maria Neves, fez na passada sexta-feira o anúncio público da sua candidatura às presidenciais de outubro, duas semanas depois de o também antigo chefe de governo do arquipélago e também antigo presidente do MPD, Carlos Veiga, ter comunicado publicamente que será candidato ao cargo de mais alto magistrado da nação. Apesar de haver dois outros potenciais candidatos, Neves e Veiga vão assumir o protagonismo da campanha presidencial. Eugênio Teixeira.
Esta será a terceira tentativa de Carlos Veiga, que ultimamente desempenhou funções de embaixador nos Estados Unidos da América, uma vez que havia concorrido em 2001 e 2006, ambas eleições ganhas por Pedro Pires. Já José Maria Neves, que após deixar o cargo de primeiro-ministro, regressou à Universidade de Cabo Verde como docente, entra agora na disputa pela cadeira do Palácio do Platô. Igualmente, o jornalista e professor universitário Daniel Medina manifestou disponibilidade para concorrer, assim como o deputado do Movimento para a Democracia, Hélio Sanches. No rol das personalidades que se perfilam e assumem a candidatura, os analistas afirmam que a disputa se centrará entre os dois antigos chefes do governo. Para António Ludgiar Correia, ambos possuem perfil e bagagem política para ser presidente da República, realçando, no entanto, a importância de despirem na plenitude a capa da família partidária a que pertencem e que foram líderes deus máximos para exercer o papel de verdadeiro árbitro.
Ele terá que vestir o traje constitucional e as vestes constitucionais da República e não extrapolar disso. Apoiar tudo que for bom para Cabo Verde, cortar pela raiz tudo que for mal para Cabo Verde, para o seu povo. E tentar ser um árbitro isento imparcial. Tentar também influenciar os poderes para a realização da Constituição. E incentivar os partidos, os poderes, a trabalhar no sentido da concretização dos sonhos plasmados na Constituição.
Por sua vez, o jornalista José Vicente Lopes considera que o risco de ligação à família partidária, tanto de Veiga como de Neves, porque foram ambos líderes de formações políticas, sempre existe como tudo na vida. No entanto, afirma que o vencedor deverá fazer o esforço e assumir o compromisso de ser presidente de todos os cabo-verdianos.
Portanto, o quadro é real. Agora, a assunção do compromisso de, sendo presidente da República, serem árbitros neutrais. E é isto que a Constituição estabelece e impõe para eles, para quem quer que seja o demitor desse cargo. É preciso ter em conta que a gestão presidencial, no contexto de Cabo Verde, ela é em grande parte honorífica e simbólica. Com risco de um ou outro momento, qualquer um desses candidatos pode exercer essa função.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Angola está num processo de revisão pontual da Constituição, com a discussão agora a nível da especialidade no Parlamento, depois de o projeto do Presidente da República ter sido aprovado na Generalidade na passada quinta-feira. Hoje, em conferência de imprensa, o líder do Grupo Parlamentar da UNITA considerou a revisão constitucional um verdadeiro golpe constitucional por visar a manutenção do MPLA no poder. Em resposta, o Partido dos Camaradas diz que a UNITA está completamente perdida ao não aproveitar esta oportunidade. Coque Mukuta, desde Luanda.
Limitação dos poderes da Assembleia Nacional nos atos de fiscalização do Executivo
a alteração da organização dos tribunais, institucionalização das autarquias são algumas das razões que levam a UNITA a considerar a proposta de revisão pontual da Constituição do presidente João Lourenço como um golpe constitucional. Tal como nos diz Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA.
Primeiro, entendemos que a proposta é um golpe contra o poder local, o sistema jurisdicional, um golpe contra o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. O governo procura vender a ideia de que vai ficar esclarecido o papel da Assembleia Nacional no âmbito da fiscalização, quando a proposta procura limitar o papel da Assembleia Nacional.
O porta-voz do partido no poder, Albino Carlos, disse que a UNITA encontra-se desnorteada.
A UNITA, quando da sua discussão, não alegou nenhum golpe institucional. Antes, pelo contrário, participou na discussão, participou naquilo que se chama o processo institucional, que compreende uma república democrática, é um Estado democrático e de direito. O nosso entendimento é que a UNITA está mesmo desnorteada. A UNITA está com profundos problemas internos. Há uma forte contestação à liderança do seu líder e a UNITA não tem, de facto, está a demonstrar que, de facto, não tem programa, não tem projeto de alternativa, não tem capacidade de ser alternativa.
Koki Mukuta, Luanda.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, 22 de março, agora na política americana, com uma onda de migrantes na fronteira sul dos Estados Unidos. O governo de Joe Biden está sob pressão para criar rapidamente políticas e procedimentos para lidar com esta situação, especialmente quando se trata de crianças. Ana Guedes tem a reportagem.
Esta é a mensagem do governo Biden a voz do secretário do Interior, Alejandro Mayorkas, já que o número de migrantes que chega à fronteira sul dos Estados Unidos está a caminho de ser o maior em 20 anos, de acordo com o governo.
A mensagem é bastante clara. Não venham. A fronteira está fechada. A fronteira está segura.
Citando a pandemia, o governo afirma que agora não é a hora das pessoas fazerem viagem. Adultos solteiros, que constituem a maioria das pessoas na fronteira, estão a ser expulsos, assim como as famílias. Crianças que viajam sozinhas, não. Milhares de crianças desacompanhadas estão sob custódia na fronteira, de acordo com as notícias. O governo Biden está a tentar encontrar alojamento adequado para elas e diz que precisa de reconstruir o sistema de processamento de migrantes que o governo Trump desmantelou.
Estamos a reconstruir o sistema à medida que atendemos as necessidades das crianças vulneráveis que chegam às nossas fronteiras.
Alguns legisladores republicanos dizem que foi Biden que criou a situação com mensagens contraditórias e o fim da chamada política de permanência no México de Trump, exigindo que os requerentes de asilo esperassem lá pelos procedimentos judiciais. A política de Trump retirou incentivos para pessoas em Honduras, Guatemala e outros países fazer a viagem, dizem os republicanos como Michael McCaul, do Texas.
Isto vai piorar, vai ficar muito pior. Com a primavera, verão, mais e mais vão chegar. A mensagem é: temos um novo presidente, entre. Estamos abertos para negócios com os traficantes. Prevejo 1 milhão de pessoas a tentar entrar neste país no verão.
As crianças só devem ficar sob custódia por 72 horas antes de serem mudadas para abrigo destinado a menores. A administração abriu 3 novas instalações na semana passada, mas recusa dar um prazo para abrir mais, capazes de lidar com o aumento.
Na Nigéria, o Ministério da Educação disse que o número de crianças fora da escola é de 10 milhões e 100 mil. Um aumento de mais de 3 milhões em relação ao ano passado. Os especialistas apontam claramente a pandemia do novo coronavírus e a insegurança nas escolas na Nigéria. Ana Guedes.
A residente em Abuja, Florence Ulo, revisa em casa os trabalhos escolares de seu filho, 5 anos, em preparação para o exame do próximo semestre. Quando o Covid-19 disputou no ano passado, Ulo, como muitos pais nigerianos, retirou o seu filho da escola por medo de que ele a expusesse ao coronavírus. Mesmo após a reabertura das escolas, ela diz que decidiu que ele ficará em casa por alguns meses.
When the COVID thing started,
E quando a Covid começou, assim que contraísse o vírus, eles levavam-no. Então, a ideia de ficar longe do meu filho, em outro lugar, e não poder ter acesso a ele, era bastante assustador. Então, não podia correr o risco. Tivemos que ficar em casa um tempo. O filho do Uno recentemente voltou às aulas, depois que as medidas de precaução da escola para manter os alunos seguros melhoraram. Mas agora, com muitos meses fora da escola, ele tenta recuperar. Fui à escola para ver o nível de conformidade com o Covid-19 e fiquei satisfeita até certo ponto. Não que estivesse totalmente confortável com a coisa toda. Por mim, o meu filho não vai a lugar algum. O Ministério da Educação da Nigéria disse na última sexta-feira que o país registrou uma subida de 3 milhões de alunos fora da escola em comparação com um ano atrás. Embora as autoridades não tenham dado as razões para o aumento, a pandemia Covid-19 foi claramente um fator. O Sindicato Nigeriano de Professores, o NUT, afirma que os recentes ataques às escolas em partes do norte da Nigéria também são responsáveis pelo aumento. Emanuela Wund é o porta-voz do Sindicato dos Professores.
Os ataques de bandidos às escolas mantiveram significativamente a maioria das nossas crianças fora da escola. Considerando que a maioria das escolas estão agora fechadas e o desejo dos pais de dar aos seus filhos educação formal será menor, porque os medos ainda existem, os sequestradores lançam muitos ataques.
A cerca de 700 alunos foram sequestrados em escolas desde dezembro, dos quais dezenas permanecem em cativeiro. Os raptos aconteceram em escolas no estado de Zamfara, Katsina, Jigawa, Níger e Kaduna. As autoridades prometeram fortalecer a segurança nas escolas e, na semana passada, o presidente Muhammad Buhari disse que o seu governo tomará uma posição firme contra os gangues criminosos.
E agora chegou o momento do desporto com o João Santa Rita.
Mais gente esportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde no embate grande do fim de semana o Benfica derrotou o Braga por 2-0 e ascendeu ao terceiro lugar com mais um ponto que o Braga. Faltam 10 jornadas para acabar o campeonato, que sofre agora uma interrupção para jogos das seleções. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Isso é jogo a jogo, passo a passo. Neste momento estamos a 3 pontos, portanto, do segundo classificado. Portanto, o nosso objetivo é conseguir chegar mais rapidamente possível ao segundo lugar. Quanto mais jornadas houver, mais desvantagem vamos ficando, não é? Em relação ao primeiro, isso não temos dúvida nenhuma. Portanto, acreditamos que estamos a atravessar um bom momento e estamos a melhorar. É pena que isto pare agora, que estávamos a recuperar 2 semanas, onde os jogadores vão 2 semanas sem poder treinar novamente.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. O Sporting continua a ganhar. Ganhou por 1-0, ganha por um golo aqui, um golo acolá. Mantém a sua diferença no topo de 10 pontos em relação ao Porto, que no fim de semana bateu o Portimonense por 2-1. Jogo bem quente. Os treinadores de ambos os clubes, Sérgio Conceição do Porto e Paulo Sérgio do Portimonense, foram expulsos. Quase que andavam à pancada. Sérgio Conceição, treinador do Porto, mostrou-se muito calmo e talvez mesmo arrependido sobre o que se passou.
Não, são coisas de quem vive de uma forma bastante apaixonada, às vezes exagerada, da nossa parte, mas nada especial. O que se passa ali fica ali, sinceramente. Não há mais nada, nem há que alimentar isso.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, ontem o Barcelona deu que basada 6-1 ao Real Sociedade, num jogo com algo curioso. O treinador Ronald Koeman, o defesa Jordi Alba e o avançado Antoine Griezmann festejaram os seus aniversários. Festa de anos com muitos golos do Barça, que continua assim em segundo lugar no encalço do Atlético Madrid, que também ganhou e tem mais 4 pontos. Real Madrid também ganhou, está em terceiro, a 6 pontos do líder e a 2 do Barça. Em Inglaterra, ontem para o campeonato, algo pouco comum. O West Ham estava a bater o Arsenal por 3-0. Depois, 2 golos na própria baliza pelo West Ham permitiram que o Arsenal acabasse por empatar a 8 minutos do fim. Para a Taça de Inglaterra, Chelsea e Leicester qualificaram-se para as meias finais. Chelsea vai defrontar o Manchester City, Leicester o Southampton. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, os Los Angeles Lakers, perderam com o surpreendente Phoenix Suns, 111-94. Phoenix está em segundo lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Utah Jazz. Lakers estão em terceiro. Os líderes da Conferência Leste, Filadélfia, ontem bateram dificilmente o New York Knicks, 101-100. Em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Leste, está outra equipa de Nova York, o Brooklyn Nets, que ontem ganhou. Ganhou a quem? Ganhou a equipa aqui da casa, claro está, o Washington Wizards, 113-106.
Vejamos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve que Casa Branca enfrenta críticas em meio a número recorde de migrantes na fronteira, principalmente menores. O The New York Times escreve que a vacina AstraZeneca é 79% eficaz, de acordo com um estudo realizado aqui nos Estados Unidos. Esta é a Voz da América. Esta é a Voz da América, que continua a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, segunda-feira, 22 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, em qualquer lugar do mundo, pode sintonizar-nos através da nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E também, se quiser comunicar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é agora assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, delegação dos Estados Unidos na Etiópia para discutir situação na província do Tigray. Na República do Congo, Denis Sassou Nguesso comanda contagem de votos nas eleições no dia em que morreu o candidato da oposição devido à Covid-19. A Arábia Saudita propõe cessar fogo no Iêmen. Voz da América, hoje é segunda-feira, mais à frente teremos um especial de Angola hoje sobre conversações entre Estados Unidos e Portugal em torno da independência de Angola, isso em 1975. Mais à frente o João Santa Rita vai analisar esses documentos. Mas primeiro vamos até Moçambique, onde um estudo intitulado Afinal, não é só Cabo Delgado, dinâmicas da insurgência em Nampula e Niassa, realizado pelos pesquisadores Salvador Forquilha e João Pereira, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, revela que no norte do país, as províncias de Nampula e Niassa são campos de recrutamento dos membros dos grupos armados que atacam Cabo Delgado desde outubro de 2017. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O trabalho de investigação integrado no programa de pesquisa denominado Estado, Emergência e Desafios de Desenvolvimento do Norte de Moçambique analisa as dinâmicas do conflito que se assiste naquela região do país, um fenómeno que tem ramificações para além dos epicentros dos ataques terroristas, como é a existência de redes de recrutamento de jovens nas províncias vizinhas, segundo revelou o pesquisador Salvador Forquilha.
O processo de recrutamento explora de uma forma muito profunda as dinâmicas locais, as dinâmicas socioeconómicas, sobretudo. Alguns desses jovens chegam ao grupo dos Al-Shabaab, não porque inicialmente têm a vontade de chegar lá, mas são como que apanhados, digamos assim, ao longo do processo da sua incorporação, digamos, na rede da atividade económica local, que é a pesca. Há muitos jovens que saem do litoral de Nampula para a zona de Cabo Delgado e, ao longo deste processo, muitos deles acabaram caindo nas mãos dos Al-Shabaab.
Para os pesquisadores, a rede de recrutamento emergiu de células islâmicas radicais criadas por religiosos moçambicanos e estrangeiros.
De facto, a dimensão religiosa é uma das dimensões muito importantes presentes no fenómeno. No nosso trabalho preliminar desenvolvido entre 2000, algumas semanas logo depois do primeiro ataque a Mocimba da Praia, uma equipa nossa aqui foi para o terreno, e eu também fiz parte da equipa, e nós, uma das coisas que vimos naquela altura, que nos chamou muita atenção, era justamente a dimensão religiosa. Então, quero dizer que nós temos dinâmicas muito semelhantes em Nampula e Niassa, do ponto de vista religioso. O que é curioso, de facto, é verificar como é que estas, chamamos células de tendência radical, se instalaram, por exemplo, no Niassa e em Nampula, seguindo uma trajetória muito semelhante àquela que nós temos em Cabo Delgado. Portanto, primeiro instalam-se essas células, vamos lá chamar, de tendência radical, eminentemente religiosa, e depois, num segundo momento, essas células procuram militarizar-se.
Porém, Forquilha revela que a militarização das células religiosas radicais em Nampula e Niassa não se transformou em violência armada devido à pronta intervenção das autoridades.
A colaboração entre as autoridades religiosas locais e as autoridades governamentais foi muito mais coordenada, digamos assim, e muito mais forte em Niassa e em Nampula do que em Cabo Delgado, comparativamente. Por um lado. Por outro lado, é que, diferentemente de Cabo Delgado, nós temos instalada uma rede que é sabido, uma rede de crime organizado, de facto, que tenta movimentar toda uma economia ilícita localmente, envolvendo tráfico de madeira, marfim, pedras preciosas, etc., e também contrabando. Nós não temos exatamente a mesma situação em Nampula e em Niassa, o que, à partida, coloca dificuldades do ponto de vista da logística para instalar uma célula militar e alimentar ataques.
O estudo revela que os distritos do litoral da província de Nampula, nomeadamente Angoche, Mussuril, Nacala a Porto, Nacala a Velha e Memba, são os principais pontos de recrutamento de jovens para os grupos armados. Na província de Niassa, os jovens são recrutados nos distritos que fazem fronteira com a Tanzânia, designadamente Lago, Sanga e Mekula. As entrevistas conduzidas pelos investigadores do IESE revelaram a proveniência dos líderes destas redes de recrutamento.
O grosso das pessoas que estão ou estavam à frente destas células ou eram tanzanianos ou então moçambicanos que estiveram a frequentar mesquitas de tendência radical na Tanzânia. E muitos, nas entrevistas, falavam de Tanga, na Tanzânia.
Os ataques armados na província de Cabo Delgado perduram desde outubro de 2017 e, segundo os Estados Unidos da América, são protagonizados pelo grupo denominado ISIS Moçambique, também conhecido por Ansar al-Sunna e localmente como Al-Shabaab, liderado por Abu Yassir Hassan, de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Segunda-feira, na Voz da América, documentos recentemente publicados pelo governo americano revelam que os Estados Unidos tinham um nível muito baixo de informação sobre o que se passava em Angola em 1975. A afirmação é do economista e historiador angolano Jonel Gonçalves, que durante esse período ocupou uma posição no aparelho do Estado angolano e vem a propósito de documentos revelados agora nos Estados Unidos sobre conversações entre americanos e portugueses naquela altura. João Santa Rita.
O Departamento de Estado americano divulgou recentemente documentos sobre o período imediato que antecedeu à descolonização de Angola em 1975. São memorandos, atas de reuniões, propostas envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período conturbado em que fica evidente a preocupação americana que, à luz da Guerra Fria com a União Soviética, vê com preocupação a ascensão do MPLA ao poder e o que considera de favoritismo que o governo português estaria em segurança nacional, Henry Kissinger. O então embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Frank Carlucci, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Mel Antunes. Os detalhes desses documentos podem ser vistos no nosso sítio na internet, voaportugues.com. Nós perguntamos ao economista angolano e também historiador Junuel Gonçalves se houve algo nesses documentos, como reportados pela Voz da América, se houve algo que o tinha surpreendido.
Olha, o que me surpreendeu, mas já me tinha surpreendido, era realmente um nível muito baixo de informação nos Estados Unidos sobre a situação em Angola. E é claro que A gente sabia que os Estados Unidos, depois daquele documento do Kissinger, praticamente, quer dizer, há um ano antes do 25 de Abril, a dizer que o poder branco na África Austral estava para ficar muito tempo, e depois enganou-se por alguns meses, nem uns meses depois que foi desmentido, a gente sabia que a base de informação era muito... A base de informação era muito fraca, e ela era muito fraca em virtude de dos americanos e outros países mesmo europeus, que eu na altura tinha notado isso, e eles subestimavam muito o que podia acontecer, tanto nos movimentos de independência, como setores de independência à margem desses movimentos, e o que se passava dentro do exército português. Eles não acreditavam que houvesse nada dentro daquele exército que pudesse sacudir a hierarquia, acreditavam na hierarquia. Ora que essa hierarquia militar, ela estava toda ela desacreditada em relação à base, chamavam-lhe a Brigada do Reumático e não sei.
Exatamente.
E os serviços especiais e os serviços diplomáticos norte-americanos não acreditavam nesse poder da base, o que uma base pode fazer em termos de modificar as coisas, quando estava tudo realmente podre. Em segundo lugar, é uma comparação interessante que eu fazia, porque eu tive uma parte do meu exílio no Senegal, e eu notava os senegaleses muito bem informados. Houve uma altura que houve até uma reunião do Sangor, do Ministro das Relações Exteriores, Karim Gay, com o Spínola. Eles tiveram um encontro direto, na Guiné-Bissau e não sei o quê. E nesse encontro, o próprio Karim Gay contou-me a mim, o Ministro das Relações Exteriores do Senegal, contou-me a mim uma avaliação que o Sangor tinha feito, dizendo que, olha, isto, a conversa não avançou. O Spínola queria avançar, mas estava de Portugal em Paris, que era uma espécie de um vigilante que não o deixava avançar nada. E, por outro lado, outras indicações que os senegaleses tinham apontavam o Marcelo Caetano como uma figura extremamente hesitante e com medo dos ultras. Ora, era essa a leitura do medo dos ultras, que os ultras é que mandavam não sei o quê, que parece que passava para dentro de todas as diplomacias da OTAN. E então eles não acreditavam que pudesse haver uma iniciativa que mudava aquilo tudo. E ficaram surpreendidos. Estas conversas que estão nestes documentos confirmam essa visão que a gente tinha na altura.
Sim. Sim, várias coisas eu tenho a dizer que me surpreenderam. Uma delas foi precisamente quando o presidente Ford, que pergunta ao Melo Antunes, portanto, que era na altura ministro dos Negócios Estrangeiros português, se ele acha que o Agostinho Neto é comunista. E a resposta dele é interessante. Ele diz que pensa que sim, talvez, mas que não seja um comunista ortodoxo. Eu não conheço a fundo a figura de Agostinho Neto, mas sei que há quem diga que Agostinho Neto nunca foi marxista, digamos, ou marxista-leninista. O que é que tu dizes?
Não, eu acho que marxista-leninista foi. Agora, da linha soviética e comunista realmente ortodoxo, não, não foi. Uhum. Portanto, há um grupo de militantes do MPLA e de militantes destacados que estudaram em Portugal, que realmente estavam nas áreas do marxismo-leninismo e sob uma certa influência de organizações do Partido Comunista Português. Mas não significava que tivessem exatamente o mesmo pensamento. E eles estiveram, por exemplo, no MUDE, Movimento de Unidade Democrática, que era algo iniciado pelo PCP, então tinham lido bastante e tudo mais. E inclusive o próprio Amílcar Cabral também. Quer dizer, eram marxistas-leninistas. Agora, dizer que eram pró-soviéticos e que fariam, em termos de Guerra Fria, fariam um seguidismo em relação à União Soviética, não só é mentira, como depois eu, quando na fase em que fui alto funcionário do Estado, era chefe de departamento, lembro de uma viagem à União Soviética em que o próprio Agostinho Neto disse ao nosso ministro: bom, veja como é que se conduz, porque nós ainda precisamos da União Soviética. Isto é muito interessante, porque no Ocidente, estamos de novo na continuação das más informações do Ocidente. Se o Ocidente tem tido uma posição, por exemplo, semelhante à que o Carlucci demonstra nessas conversas, diferente do Kissinger, as coisas estavam-se de forma diferente, porque a neutralidade que os norte-americanos pedem em relação aos movimentos, pedem a Portugal em relação aos movimentos, os americanos não estão a praticar.
Sim.
Os americanos tivessem tido uma atitude mais moderada em relação ao MPLA. O MPLA estava doido para ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo. Eram os únicos que sabiam no Ocidente. Sim. Olha, isto é só discurso radical e isto não é nada correspondente a uma posição de alinhamento com a União Soviética. Não era nada disso. Agora, houve esse problema e depois houve um outro problema a seguir. Na sequência disso, é que a intervenção sul-africana deixou o MPLA desesperado. Podia ter tido mais calma. Não precisava pedir intervenção estrangeira, sobretudo não intervenção não africana, mas podia precisamente aproveitar isso para fazer ali um confronto entre a África e a África do Sul sem cair na Guerra Fria.
A esse respeito, portanto, tu vês também nesta reportagem que nós publicamos
que, portanto, nessa questão, que, portanto, vai lá, o Kissinger, vou usar a palavra obcecado, um pouco obcecado, portanto, com a questão da Guerra Fria, com a União Soviética, vê tudo nesse prisma, não é? A certa altura diz-se que, é interessante que o Carlucci aparece como uma figura moderada, que o Kissinger acusa as autoridades portuguesas de estarem, no mínimo, a fechar os olhos à ajuda soviética que está a chegar à Angola, portanto, naquele período antes da independência. O Carlucci diz que, se isso é feito, é por omissão, não é de propósito. E depois há quem interrompa e diga que estão a chegar navios com carregamentos militares, carros blindados, e os portugueses têm que saber disso. Pronto, tu viveste essa época, o que é que se passou?
Não, a gente sabia, estava à vista. Eu então trabalhava numa área que era setor ligado aos portos, naturalmente que eu os via chegar. Portanto, a ajuda ao MPLA por via marítima chegou ao Porto de Luanda. Uma vez chegou um navio jugoslavo, esse até foi apreendido e depois lá levantaram a apreensão, estava cheio de material de guerra. Desembarcou no Porto de Luanda, num dos cais comerciais, desembarcou ali. Havia desembarques feitos ao largo e junto ao cais de pesqueiro da Baía Farta, a sul de Benguela.
Sim, sim.
E muito provavelmente, material desembarcou em Cabinda também. Agora, esse era o que chegava para o MPLA, porque chegava para todos. Pela fronteira do sul chegou para a UNITA e pela fronteira do norte chegou a FENELA. E a FENELA não chegou só material, chegou a gente, chegaram os mercenários. Então estava toda a gente a receber. E os portugueses que estavam a desmontar o seu dispositivo militar, que tinham o dispositivo militar todo, porque era para efetivo, que era efetivo, estavam com o efetivo reduzido. Então, se soubesse ou não soubesse, não podiam fazer nada.
Pois. Outra questão interessante, a questão que eu achei interessante nestes documentos, e que, de certo modo, a palavra chocar é um pouco forte, mas me surpreendeu, foi a questão dos retornados, em que há uma discussão entre o Kissinger, o Carlucci e outros elementos dos serviços de inteligência sobre se os Estados Unidos devem ou não aumentar a ajuda a Portugal para evacuar os portugueses. E há esta discussão que eu achei interessantíssima, que há uma pessoa que levanta a possibilidade de, bem, isso pode não ser do interesse dos Estados Unidos, que seria melhor deixar os chamados retornados, não é? Em Angola. Isso surpreendeu-te de alguma forma?
Olha, a mim o que me surpreendeu realmente foi... O que me surpreendeu pronto, só agora é que eu soube que os americanos estavam com essa ideia. Porque na altura surpreendia-nos muito que todo o Ocidente não estivesse a fazer nada para que pelo menos uma grande parte dos portugueses e dos descendentes de portugueses nascidos em Angola ficassem. E então a gente interpretava aquilo como, pronto, eles estão interessados em paralisar Angola completamente, isto vai para uma guerra, e é claro que se mantiver em Angola um número elevado de europeus e de descendentes, a economia vai funcionar melhor e as zonas económicas que vão funcionar melhor são as zonas onde estão a MPLA. Nós interpretamos justamente assim, há uma campanha de susto, de medo, para tirar todos os brancos de Angola, e os movimentos de libertação não deram importância a isso, alguns até hoje ficaram satisfeitos. Mas quem raciocinasse via perfeitamente o país, é como disse o Melo Antunes ao próprio General Forte.
Sim.
Se os brancos saem, não havia quadros, não formaram quadros nenhums. Então, realmente, naquela altura, seria muito fácil conseguir numa negociação qualquer dar garantias. A maior parte dos brancos teriam de ficar em Angola, teriam ficado e a economia teria funcionado. Mas depois, olha, derrapou e foi tudo como foi.
Sim. Outra coisa que me surpreendeu, talvez, foi a... Como é que se diz isso? Vai lá. A franqueza de Melo Antunes, quando o Gerald Ford lhe pergunta mas qual é a viabilidade de Angola? E ele responde que vai haver com o caos total económico e administrativo. Eu francamente fiquei surpreendido, e talvez seja da minha parte um pouco ingênuo, porque, enfim, temos o Portugal totalmente interessado na descolonização, não é? Está em outubro, portanto, um mês antes da descolonização, e eu nunca esperava que um representante do governo português dissesse, olha, nós vamos embora e aquilo vai descambar tudo no caos. Surpreendeu-te isso ou não?
Não. Portanto, era uma coisa que os setores democráticos, num estado de movimento, nos movimentos de libertação, a gente estava a dizer desde que falhou a conferência de Macuru. Portanto, já depois do alvoro, nós tínhamos visto que realmente o que ia acontecer em Angola é que a vida económica de Angola ia parar toda, as fazendas iam parar porque as relações de trabalho não davam, e as fábricas iam parar porque os donos e os gerentes iam partir. As fábricas eram 600 e poucas.
Pois.
A nível dos serviços de transportes, nós calculámos que 80% ia parar. O país não podia funcionar. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que os movimentos, tanto Antunes sabia que as coisas estavam assim. O Melo Antunes, as informações que ele tinha sobre o caos que se estava a preparar vieram do Vasco Vieira de Almeida, um economista português que foi ministro da Economia no governo de transição. Porque o governo de transição eram quatro componentes, os três movimentos mais Portugal. E um dos ministros portugueses era o ministro da Economia. Fez aquele famoso plano económico de Angola, muito bonito, para fazer Angola uma potência, não sei o quê. E começaram a torpedear-o de tal forma que fez um regulatório e está, tudo o que o Melo Antunes diz está bem em parte ali. Agora, o que é curioso é que o Vasco Vieira de Almeida foi nomeado pela parte portuguesa, mas a pedido dos movimentos que pediram ao governo português que o ministro da Economia que fosse indicado fosse forte. Porque eles sabiam que não tinham nada. Isso é interessante, percebes? Naquela altura, fora do governo português, o que estava de economistas assim, muito em evidência, que tinha publicado coisas e que estava atualizado e não sei o quê, era o Vasco Vieira de Almeida. Tive até conversas com ele para fazer o plano económico e falar o Cabo. E depois teve uma altura, lembro-me uma vez, disse assim, quando o caos começar, não é se, é quando. Eu disse assim, é quando.
Agora, uma última pergunta, Joanuel Gonçalves, que é interessante, e claro está, isto é uma coisa pessoal do Melo Antunes. O Melo Antunes foi perguntado, portanto, o Presidente Ford pediu-lhe para ele fazer uma avaliação dos três líderes, portanto, do Agostinho Neto, do Jonas Savimbi e do Holden Roberto. Portanto, ele descreveu o Holden Roberto como corruptível, e sem grande base política, descreveu o Jonas Savimbi como um homem, portanto, inteligente, mas que lhe falta algum senso político, porque está sempre a mudar de posições, e depois diz que o Agostinho Neto, e isto é uma tradução do inglês, portanto, a gente tem que tomar atenção aqui, que obviamente o Melo Antunes estava a falar português, foi traduzido para inglês, e depois de inglês eu traduzi para português, não é? Portanto, ele descreve o Agostinho Neto como uma pessoa casmurra, quer dizer, portanto, intransigente, não é? Teimoso. Não sei, o que é que tu achas desta? Portanto, é uma avaliação muito simples e, claro, está muito pessoal.
É muito simples. Eu, pessoalmente, o que eu achava do Holden Roberto é que é uma figura completamente desconectada com a realidade de Angola. Para ele, Angola era vista através do Congo.
Pois.
O Melo Antunes tem razão para dizer que ele era um gajo ligado ao Mobutu. Venham que o Mobutu mandasse.
Pois.
O Jonas Savimbi era inteligente, faltava licença política, está certo. A mentalidade dele era a mentalidade, não era de soldado, era de guerreiro. E a prova veio-se depois. Meteu-se duas vezes em guerras erradas e acabou por morrer.
Pois.
Não conseguiu nunca explorar politicamente, nunca conseguiu explorar politicamente. Os resultados militares, perdeu as eleições, fez exibição militarista depois das eleições, quando devia ter entrado como um cidadão civil. Cometia esses erros, assim, primários. Era uma pessoa desse tipo.
Uhum.
E também não tinha quadros. E rivalizava muito com qualquer pessoa que tivesse o mínimo de brilho, mesmo dentro da UNITA. Era terrível.
Uhum.
E Agostinho Neto tinha uma formação autoritária, tinha uma noção, assim, do líder político em termos de marxismo-leninismo. Então ele achava que fazer concessões poderia ser perigoso, poderia ser acusado ou de traição, ou de fraqueza, e confundir uma coisa com a outra. Realmente eram essas as características. A diferença do MPLA em relação aos outros é que o MPLA ainda tinha alguns quadros, ainda havia algum tipo de debate. Os outros era tudo muito fraco, né? Dentro da FENELAB, não sei se alguém discutiria alguma decisão do Holden Roberto que não fosse logo ameaçado. E dentro da UNITA não havia muita gente para conversar, tanto que eles depois tiveram que recorrer, mais que eles puderam, suboficiais portugueses do exército, sargentos, coronéis e tal, e funcionários, não é?
Sim, sim.
Eles foram conseguindo mobilizar alguns, porque não foram os quadros que tinham vindo lá da mata, onde tinha pouca gente, do Lungabunga, a UNITA tinha 80 militantes, uma coisa assim, foi tudo mobilizado depois. Então, quer dizer, as lideranças eram essas. Agora, eles tinham todos, era muita desconfiança uns em relação aos outros. Era o problema de paz. Tudo aquilo que fez, quer dizer, o Acordo do Alvor não deu confiança, nem criou estruturas. O Acordo do Alvor devia ter sido um acordo não com os três movimentos, mas com todos os movimentos que fossem representativos da sociedade angolana. Para quê? Para permitir uma forma de vigilância, porque eram três partidos armados. E nisso, sim, os americanos tinham razão, só que tinham uma razão incompleta, a dizer que os portugueses estavam a fechar os olhos. De vista do abastecimento militar, mas fizeram mais do que isso. Antes de se ir embora, parte do estoque militar de infantaria foi distribuído pelos três movimentos. As armas G3 não foram usadas muito tempo, mas pronto, foram distribuídas. Isso não se faz. Sabemos que vai haver guerra e estás a distribuir armas.
Ora, Ora, pronto, obrigado, Junoel Gonçalves, por esta conversa, para esclarecer ainda mais a história com estes pormenores que nos deste. Muito obrigado, Junoel. E nós, como dissemos no início do programa, pode ver os pormenores dos documentos no nosso sítio na internet, voaportugues.com.
E aqui na Voz da América caminhamos para o final desta emissão de hoje. Outra vez convido João Santa Rita, agora com o resumo das notícias.
Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo senador Chris Coons, avistou-se hoje em Addis Abeba com destacadas entidades do governo da Etiópia para expressar graves preocupações do presidente Joe Biden sobre o conflito na região da Tigré. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a delegação iria reunir-se com o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, afirmando que a crise em Tigré ameaça a estabilidade do Corno de África. No Niger, pelo menos 40 pessoas foram mortas em ataques a vilas próximas à fronteira com o Mali, uma zona onde se dão com frequência ataques jihadistas, disseram fontes locais e de segurança à agência de notícias francesa. Desconhece-se por agora se há baixas entre os militares. A 15 de março, 66 pessoas foram mortas na mesma região. A Comissão Eleitoral da República do Congo disse que o presidente Denis Sassou Nguesso lidera a contagem de votos das eleições presidenciais de ontem em vários círculos eleitorais, incluindo alguns onde obteve 100% dos votos. Segundo esses resultados, Nguesso lidera em mais de 20 de círculos e em 4 obteve a totalidade dos votos. Na cidade de Bristol, na Grã-Bretanha, as autoridades disseram que 20 agentes da polícia foram feridos e 2 veículos da polícia incendiados em manifestações contra a nova legislação sobre poderes policiais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O comércio de drogas ilícitas continua a ser uma das ameaças mais perniciosas à saúde e à segurança pública dos Estados Unidos, bem como à estabilidade internacional. Disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. O recém-divulgado relatório de Estratégia de Controlo de Narcóticos de 2020 destaca a importância de se trabalhar com os países de origem e de trânsito para reduzir a oferta dessas drogas, reduzir a demanda de drogas ilícitas e expandir o acesso ao tratamento. Na Europa, a demanda por cocaína da América do Sul aumentou, pois as apreensões e os pedidos por tratamento mantiveram-se a níveis recordes. A produção, o tráfico e o uso de metanfetaminas, muitas vezes fabricadas com ingredientes químicos de origem chinesa, também mantiveram-se a níveis recordes em muitas regiões, especialmente no Sudeste Asiático e em países da África e da América do Norte. O relatório observa que os enormes desafios em 2020 levaram a resultados mistos na luta contra as drogas ilícitas. Por exemplo, a região andina tem sido e continua a ser uma área-chave de preocupação entre os países emissores e de trânsito de drogas. A Colômbia e o Peru são parceiros comprometidos com os Estados Unidos, mas o cultivo e a produção de cocaína nesses países continuam muito altos. O encerramento de fronteiras e restrições de viagens impostas pela Covid-19 interromperam algumas rotas de fornecimento de ingredientes químicos. No entanto, os traficantes adotaram rapidamente rotas e métodos alternativos e a oferta de drogas em muitas regiões atingiu novos máximos históricos no final do ano. No entanto, também houve pontos positivos. A Colômbia relatou apreensões recordes em 2020 e continua a ser o líder regional nos esforços de combate aos narcóticos. Enquanto isso, a Venezuela mais uma vez falhou comprovadamente em cumprir as suas obrigações no âmbito dos acordos internacionais de controle de drogas. A corrupção do regime legítimo de Maduro e a má gestão da economia tornaram o governo dependente de fundos derivados do narcotráfico e de outras atividades ilícitas. O México, outro país de grande preocupação, continua a ser a principal fonte de heroína, fentanil e metanfetamina com destino aos Estados Unidos. Além do hemisfério ocidental, o fabrico de metanfetaminas em Mianmar, impulsionado pelo forte fluxo de ingredientes químicos de drogas originários da China, está na origem de um aumento repentino de metanfetaminas na Ásia e na Oceania. Embora o governo chinês tenha eliminado todos os análogos do fentanil, os Estados Unidos instaram Pequim a assumir um papel mais proativo para interromper o fluxo de ingredientes químicos. Os Estados Unidos reconhecem que a vontade política é o fator mais importante para o sucesso numa luta global para se conseguir uma redução na produção de drogas, reiterou o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, que assegurou: continuaremos comprometidos em trabalhar com governos que pensam da mesma forma para reduzir os fluxos de drogas ilícitas e o uso de drogas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem. Até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. This program has